Está na hora de falar da soja. O preço da soja em Chicago hoje teve queda em relação ao fechamento anterior, mas foram quedas aí de 2, 3 pontos nos principais vencimentos. A situação do milho começa a preocupar, principalmente para o produtor no mercado interno, que está de olho nas exportações, mas exportações que não estão evoluindo, pelo menos não estão seguindo o ritmo que a gente chegou a ver em outros momentos em anos anteriores. Será que isso é um problema? Dois assuntos para a gente discutir com Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócio. Está aqui o Kogo com a gente, direto lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar falando um pouquinho da soja, depois a gente comenta também do mercado do milho, que tem algumas impressões do Kogo que são importantes e pertinentes serem discutidas. Mas eu queria entender, Kogo, o que que está acontecendo com o mercado da soja, que voltou a se distanciar daquele patamar dos 9 dólares por bushel. A gente estava esperando que se consolidasse ali naqueles níveis, né, dos 9 até acima disso, mas hoje a gente está vendo soja um pouco mais distante desses números. O que que aconteceu, hein, Kogo?
Bom, boa tarde a todos. É exatamente isso. Hoje, novamente, o que aconteceu foi um reaquecimento da disputa entre Estados Unidos e China, né? Dos dois lados se posicionando, a China, como sempre, tentando apaziguar, e Trump, provavelmente, ele está fazendo um movimento para tentar reforçar um pouquinho a candidatura dele, que ficou bastante prejudicada nesse meio caminho da Covid-19, e ele deu uma declaração hoje mesmo, assim, eu vou até ler literalmente o que ele colocou no Twitter dele, como eu sempre gosto de falar no Twitter, né? E também deu uma entrevista para a Fox hoje à tarde também, e literalmente ele disse assim: o acordo com a China foi um grande acordo, mas não me sinto mais da mesma forma sobre isso. As tensões políticas são altas entre Estados Unidos e China, e continuamos culpando o país asiático pelo coronavírus. Isso aí, pelo amor de Deus, né? Isso aí é um pedido para arrumar confusão. Também já um outro fator também tem talvez pesado sobre as cotações hoje, só para lembrar que você acabou falando no começo, perdemos o referencial dos 9 bushels em quase todos os contratos, né? Estava quase tudo assentado nos 9 por bushel. E uma outra coisa que pesou também, vinha bom o ritmo de venda de soja dos Estados Unidos para a China, até porque vai ter que ser bom mesmo, o Brasil daqui a pouco não vai ter mais soja, né? Mas já começaram a rarear os anúncios de venda de soja para a China, nos relatórios, aqueles diários de vendas acima de 100 mil toneladas, né? Então isso também preocupou bastante. E uma terceira coisa que a gente poderia citar, que é o clima, que está muito favorável nos Estados Unidos, vai ser uma safra grande. Não é safra recorde, mas é uma safra grande. Isso pesa porque, se somar uma safra grande com uma previsão de dificuldade de exportação, vai resultar em um provável estoque de passagem maior. Então, isso pode, no longo prazo, ficar pesando também, né? Os chineses, do lado deles, tentaram apaziguar, né? Tentaram também via Twitter, nos canais deles de comunicação, a gente acompanha todos aqui, né? Tentaram-se também dizer que os dois países já se beneficiaram muito da cooperação, coisas desse tom assim. Mas agora, só para todo mundo que está nos assistindo aqui, só para entender onde é que está o conflito, está em três pontos. Está na questão da origem do vírus, que é uma situação absurda, né? Tentar originar um vírus hoje. Está na questão do TikTok, né? Também, essa briga toda que todo mundo está acompanhando, né? Que é agora o governo Trump, que é ou bloquear ou cobrar direitos sobre o TikTok nos Estados Unidos, e também soltar sobre a Lei de Segurança Nacional em Hong Kong. É outro fator que está pesando também no conflito. Quer dizer, o conflito piorou, na verdade, né? Os números pactuados na fase 1 não vão ser cumpridos de forma nenhuma. Então, talvez por isso o Trump esteja aproveitando para falar, porque ele já sabe que não vai cumprir os valores pactuados na fase 1 em dólares, não tem mais como vender a mais para os chineses até o final de 2020, não daria tempo, teria que vender alguma coisa extraordinariamente grande. Então, os chineses tentam apaziguar, tentam manter as coisas em paz, e o Trump mete lenha na fogueira e acaba afetando a Bolsa de Chicago, que vinha vindo com fundamentos de sustentação, porque não tinha nada muito baixista assim, para a Bolsa, estava bem estável, a gente vinha andando há bastante tempo nessa casa dos 9 dólares por bushel, mercado com uma boa demanda internacional, uma previsão da demanda mundial crescer em 2021 mais de 4%, que é o contrário do que se prevê para a economia mundial. Recuperação da demanda chinesa já estava acontecendo, vai acontecer no ano que vem também. Não tinha nada de fator muito baixista para o mercado de soja em termos internacionais. É meramente realmente um movimento político. E um último e quarto fator que está fora disso, mas também ajuda para alta, é que o petróleo está se recuperando, né? Então isso também ajuda o milho, mas também ajuda a soja e ajuda o biodiesel. Também não foi suficiente isso, não. O petróleo hoje bateu 45 dólares o barril branco e não foi suficiente também para ajudar um pouquinho a soja hoje.
Ô Kogo, diante desse cenário, o que esperar da movimentação em Chicago? Tá mais para continuidade de queda? Pode voltar a subir? Qual que é a sua perspectiva?
Está mais para estagnar, porque
Ah, é?
realmente nós estamos vendo assim, se você acompanha mais um prazo mais longo para trás e vê os movimentos, tem para cima, para baixo, mas se a gente tentar eu fiz uma média dos últimos 3 meses de negociação, ficou muito perto de 9 dólares por bushel, sempre por primeiro vencimento que estava à frente daquele período. Tá? Então, é por aí, tá? Tá achando um patamar ali em torno de 9 por bushel. Que vamos convir para o Brasil, 9, 8, 80 é uma situação muito interessante, com os prêmios muito altos aqui no, nos portos brasileiros, subindo muito, né? Já começou muito cedo esse ano a disputa entre soja, mercado interno, e soja, mercado externo. A gente já imaginava isso, né? Quando falava na última vez, imaginava isso, porque era muito veloz a exportação, e o número de julho agora. Veio trazer aquela coisa que a gente já conversou aqui, que é nós vamos ter que encontrar a soja para justificar o tamanho da exportação que a gente tem até agora. A coisa está ficando grande, de grande tamanho, e daqui a pouco a gente vai ter que encontrar alguma origem para toda essa montanha de soja que está se exportando, né, que é muita coisa. E se a gente contabilizar o que tem line-up de navio para o mês de agosto, já vai quase bater o volume que estava sendo estimado para exportar no início do ano. Então já, olha, a gente não vai parar de exportar em fim de agosto, né?
Ô, Kogo,
Então,
mas tem demanda acontecendo pela safra velha ainda?
demanda tem, não tem mais produção,
Mas
né?
soja,
Não tem
né?
mais produto, né? Mas interesse de compra para exportação até tem, sim, tem ainda, claro que tem. O que não tem mesmo é produto,
A
não tem
gente
mais
vê isso
produto.
refletindo nos prêmios, né, Kogo?
Ah, os prêmios vêm subindo assim extraordinariamente. Eles já estão quase querendo voltar aos patamares aqueles que nós vimos lá no começo da briga. Eu aqui faço uma série histórica de prêmio, né? Eu faço uma média mensal de prêmios, até para fazer essa sazonalidade de prêmio. E a gente viu o preço mais alto do prêmio lá na eclosão da briga Estados Unidos-China, quando chegou em alguns dias até 3 dólares por bushel positivo. A média daquele mês foi 2,55 e é provável que a gente volte aos patamares. Hoje estamos praticando aí 1 dólar e 90 positivo, 1 dólar e 90 por bushel positivo sobre Chicago para embarque imediato. Tá? Então, veja bem, já exportamos 70,7 milhões de toneladas. Temos mais de line-up já uns 6 milhões, mais ou menos, aí. Então, temos em torno de, no número redondo, 77 milhões de toneladas exportadas até o fim de agosto. Vai ser uma dura briga entre quem quiser tentar exportar e quem quiser tentar comprar soja para esmagar, fazer farelo, cumprir contrato de fornecimento de biodiesel nos leilões da ANP. É uma briga dura. O setor de farelo consumindo muito mais esse ano, por causa dos suínos e frangos. O volume de biodiesel, embora esteja menor no acumulado do ano, tem uma meta para cumprir, que foi reduzida. O governo está estudando se vai modificar a mistura para voltar atrás ou não. É toda uma confusão em função de não ter mais produto no mercado interno. Talvez até o governo volte atrás na mistura de biodiesel para tentar acomodar um pouco essa falta de produto, porque, mais uma vez, lembrando, nós estamos exportando bem soja, grão, farelo e óleo, né?
Complexo todo, né?
Todo o complexo exportando muito bem, né? Isso é uma coisa que não é tão comum assim, né?
Ô, Kogo, eu me lembro que da última vez que a gente conversou, você falava da possibilidade, da soja chegar nos 130, reais, né? Estamos perto já, hein, Kogo?
Sim, nós estamos perto, porque, por exemplo, se a gente botar numa planilha o prêmio de agosto, o prêmio de setembro, o prêmio de outubro que está sendo oferecido hoje, mais o câmbio futuro da B3, mais a cotação em Chicago e mantiver somente esses três parâmetros aí, no Porto, pelo menos, pode chegar aos 128, 130 entre setembro e outubro, tranquilamente. Pode
Puxa
chegar
vida,
outra. Ou
puxa
até
vida.
antes disso, né? Porque o prêmio pode se antecipar, né? Ele pode subir mais antes,
É,
né?
é.
Mesmo que Chicago não se mova, aí tem coisa em aberto. Tudo que eu estou falando é aberto. Por exemplo, o câmbio também, hoje está bem acomodadinho ali numa faixa aqui, pouco, meio estreita, 5,20 a 5,30, e se eles pararem daqui a pouco? Bom, aí está feito, aí vai mesmo. Aí vai a 130, vai ter gente lamentando porque vendeu mal a 110.
Ô Kogo, mas safra nova também está tendo esse mesmo ritmo ou negociação de safra nova está diferente?
Não, está tendo o mesmo ritmo e já começou hoje mesmo, hoje e ontem, do dois contatos que eu tive de pessoas que tiveram ofertas para vender abril de 2022. Já não é mais agora 21. 21 já andou bem, está andando bem. A turma está indo além do que imaginava. Assim, gente que é muito acostumada a fazer 35, 40% da safra vendida antecipadamente para 21. Vai fazer 50%, 55%, 60%. Na média brasileira, a gente vai chegar tranquilo a 50%, 55% até o fim de agosto, pode chegar a 60%. Mas já começou a aparecer proposta de compra para abril de 2022. Por exemplo, a casa de R$ 94, R$ 95 em Goiás, a casa R$ 98, R$ 100 no interior do Paraná e do Rio Grande do Sul. Em reais, para entrega em abril do ano, daqui 2 anos, né?
Que você acha desses valores, Kogo? É de se fazer negócio?
Pois é, eu sempre alerto as pessoas sobre o risco de um negócio de tão prolongado, que é muito comum nos mercados de açúcar,
De
de
algodão, né?
café, de algodão, algodão muito comum. Mas qual é a diferença desses mercados para o mercado de soja ou diferença? Pelo menos até agora, pode ser que mude. A diferença é que esses produtores de algodão e os produtores de café, principalmente, que fazem essas, têm o costume de fazer venda para três safras à frente, eles já fazem um hedge paralelo disso, que é como, por exemplo, já que você está fazendo uma operação em reais, você tem que fazer uma programação de compra de insumos antecipada também, equivalente àquele valor que você está comprometendo numa moeda que pode oscilar, porque tem câmbio, pode cair, pode subir, pode mudar muitas coisas pelo caminho. Por exemplo, você tem uma proposta, vamos supor, R$ 95 em Goiás para abril de 2022, que pode parecer excelente agora, e quando chegar lá, o dólar está, sei lá, 6,50 e o adubo subiu 25% em reais. Tá? Então já não é um bom negócio. Só para dar um exemplo aqui, tá? Não estou falando que vai ser esse o dólar, estou dizendo qualquer coisa que pode acontecer. Ou alguém esperava o dólar a 5,30, ou a 5,80, ou a 6. Não, né? Então, tudo isso pode acontecer, muitas coisas podem acontecer, e uma coisa que pode parecer muito boa agora pode não ser
Não
boa à
sei.
frente. Já foram três ou quatro contatos essa semana, e a instrução é sempre a mesma. Se quiser fazer, ótimo. É sim um bom valor, desde que ele seja trocado por uma posição futura de compra de insumos equivalente àquilo que está sendo vendido.
Tem que estar casado e tem que valer a pena, né? Pela
Exatamente.
relação aí, né?
Tem que valer. Bom, pelo preço, pela relação, vale a pena, desde que você faça a compra e fixe todo o preço agora.
É, né?
Todos eles.
Muito bom. Bom, Kogo, isso é soja, né? Eu queria te ouvir um pouquinho do milho, porque você está vendo um cenário diferente aí para o milho. O que que está acontecendo, Kogo? Qual que é o alerta que você faz para o produtor?
Assim, eu tenho explicado até em todas as últimas lives, videoconferências que estou fazendo aqui, explicado a situação que a gente está passando. Assim, tá todo mundo muito satisfeito com o preço alto, realmente é um preço muito alto. Veja que hoje, se a gente olhar hoje o mercado está subindo o preço em plena colheita da segunda safra, que tudo indica vai ser uma segunda safra recorde, maior do que aquela que estava se esperando, porque o próprio Mato Grosso revisou para cima o número, o Paraná está revisando também. As quebras foram muito localizadas, ela é grande, não para de rolar imagem na internet de milho a céu aberto de novo, né? Grandes colheitas de Mato Grosso, com milho ao redor dos armazéns. Aí não são imagens antigas, são imagens novas que os produtores mandam aí, que a gente sabe que é novo, não é coisa antiga. Tem coisa antiga também, tem coisa nova, né? Então, tem bastante milho no mercado, tem muita venda antecipada e isso está deixando o vendedor muito tranquilo, porque ele vê vendeu antecipadamente, não tem pressa nenhuma, a oferta está retraída, está contraída, o comprador quer tentar comprar, não consegue, o produtor pede um valor muito alto, ele já está bem vendido do milho segunda safra, porém, números. A gente vendeu até agora 7,47 milhões de toneladas de milho de janeiro a julho. É muito pouco. Nessa mesma época do ano passado, tinha vendido 14,95 milhões de toneladas, tá? Que é uma média normal. Para chegar a alguma coisa, se você descontar ainda o ano comercial, janeiro, que é 2 milhões, a gente vendeu 5 milhões e meio. Para fazer 35 ou 34, tem que vender 30 milhões de toneladas em 5, 6 meses. Aí isso é bastante coisa, tem que manter um ritmo muito forte com um pequeno problema pela frente. A Argentina, todo mundo sabe, tem uma colheita tardia, ela acabou agora, e eles vão vender o milho deles. Vão vender o milho deles, não tem mercado interno. O mercado interno da Argentina é uma safra de 48 milhões e meio de toneladas, o mercado interno de 12,5, mais semente está 14 milhões, tem aí tranquilamente 32, 34 milhões de dados para exportar. Ucrânia, muito forte, na região do Mar Negro, abastece toda aquela região lá em cima, a Europa também, preço muito competitivo no porto, pouca distância da região produtora para a região portuária, mas por fim, Estados Unidos, uma safra grande, que não é recorde, que vai entrar em setembro, outubro, plantada no período certo, colhida no tempo certo também, vai entrar com tudo, tem estoque ainda também disponível, né? Então, não tem problema com China a ver com milho, porque exporta para os mesmos mercados que nós exportamos. A situação é complicada. Se você olhar o que a gente exportou e os destinos de exportação, por exemplo, no ano passado a gente tinha exportado para o Japão 6,7 milhões de toneladas o ano todo, só para dar um exemplo. Até agora, em 7 meses, a gente exportou 440 mil toneladas para o Japão. Quer dizer, então, aqueles compradores que são nossos tradicionais compradores, Irã, Japão, eu não estou comprando nada de milho brasileiro. Nada. Nada.
Mas é o quê? Então, competitividade baixa?
Competitividade. Você cruza um gráfico de preço, por exemplo, FOB interior do Paraná ou FOB interior de Mato Grosso em dólar e cruza com preço em dólar com preço FOB Golfo, que é o milho colocado no corredor de exportação do porto do Golfo dos Estados Unidos, você não tem paridade para exportar em dólar. Tá? As pessoas ficam pensando, ah, não, mas o câmbio está bom. Não, calma, não tem nada a ver com câmbio bom. Tem a ver com dólar contra dólar. O nosso preço em dólar é muito mais alto do que o preço em dólar do milho posto no Golfo, o milho ucraniano posto no porto do ucraniano também. Então, o problema não é dólar em câmbio, é dólar versus dólar. O nosso milho é caro hoje. Por quê? Porque o preço no interior continua acima do preço no porto. E o produtor não aceita vender para um preço mais baixo para exportação. Provavelmente ele vai aceitar quando o comprador não conseguir mais comprar milho dele no mercado interno. E aí vai começar a ter só. Em algum momento vai sobrar milho. Nossa cadência está muito ruim. O Irã comprou ano passado 5 milhões e 400 mil toneladas de milho no Brasil. E em 7 meses comprou 330 mil. Então são números que chamam muito a atenção. E eles estão comprando de outras origens, claro que sim. Tá? E o cara, não tirando fora o caso do Irã, todos os demais estão comprando de milho ucraniano, milho argentino, milho de todas as origens que tem no mercado hoje, né? Não é que nem soja, você tem mais gente que exporta milho. Então, é um mercado complicado, o Brasil precisa de exportação. Até ontem alguém fez uma pergunta para mim, ah, mas a produção de etanol de milho no Brasil não absorve esse excedente? De forma nenhuma, né? De forma nenhuma. A produção de etanol vai absorver gradualmente um volume cada vez maior e esse ano muito menos, porque esse ano tem. Tá difícil fazer etanol de milho, né? É pelo preço do milho muito alto, fora do break-even do patamar ideal para fazer etanol. Então, de jeito nenhum, não vai ser esse ano que vai acontecer isso, nem no médio, nem no curto, nem no médio prazo, só no longo prazo. Agora, se não tiver um ritmo de exportação muito forte, o que vai acontecer? Vai ficar milho estocado, vai virar um ano com estoque de passagem muito alto. Se o Brasil conseguir exportar, por exemplo, que está previsto aí, 34 milhões de toneladas, a maioria está prevendo aí, tudo bem, terminando de estoque de passagem alta. Cada Cada milhão de toneladas a menos, você vai inchando o estoque de passagem. Exportando 34 milhões, você tem 2 meses de estoque de passagem. Exportando 30, você tem 3 meses, aí vai indo. E isso pode complicar a situação, porque você pode ter quebra nenhuma na primeira safra do ano que vem, embora seja pequena, grandes estoques de milho nos armazéns, soja chegando cedo, porque está sendo plantada no período correto, vai ser plantada no período correto esse ano no Brasil, foi nos Estados Unidos também foi, no Brasil também vai, porque todo indicativo é de chuva no período de plantio.
Daí
vai
bate dar desespero, uma... né?
É, aí bate desespero. Aí eu estou com soja para chegar no armazém em dezembro e janeiro, está lá o milho, não tem armazém para todo mundo, sai o milho a qualquer preço. Então, é esse quadro que está pintando hoje. Não é apocalipse, eu estou dizendo que a situação hoje é cômoda, porque muita gente vendeu antecipado e está pensando que não tem mais como o preço cair. Não é assim que funciona.
Pois é, eu queria entender justamente isso, porque na minha cabeça também, o fato de você já ter vendido antecipado, eu não sei quais são os percentuais exatos, mas o Mato Grosso, se eu não me engano, está quase 80% de milho vendido já, né, Kogo? Não daria um certo sossego, uma certa tranquilidade? Não é milho que já está escalado para sair fora?
É verdade, no caso do Mato Grosso está escalado, eles foram muito bem, adiantaram muito, é um percentual alto mesmo, é esse percentual, é alto. E Paraná que não fez isso, e Mato Grosso do Sul que não fez isso, e Goiás que não fez isso, vai fazer Entendi. O quê? Eles não fizeram, eles vão ficar o quê? Vão ficar, é a tradição do paranaense, como é do gaúcho, não vou vender tanto do espado, não sei se vai quebrar a safra. Vou fazer só 25%, 30%, está muito mais atrasado.
A antecipação não é uma realidade para o Brasil inteiro, então.
Não, ela é muito desigual. Eu sempre faço questão de ressaltar isso, é muito desigual. E essa desigualdade nesse ano vai proteger o Mato Grossense e vai deixar os outros com o problema na mão.
Sua indicação é participar, então?
Ah, eu tenho falado que é para ir desovando o produto, participar do mercado, botar. O Brasil ganhou um mercado de exportação fabuloso nos últimos anos. O ano passado, só para lembrar, a gente exportou 41,1 milhões de toneladas, o maior volume da história. Ficamos 1 milhão de toneladas abaixo dos Estados Unidos. E a gente é um mercado conquistado, deve ser garantido. Não estou dizendo que ninguém tem que baixar preço para ficar conquistando o mercado. Eu só acho que estão esperando demais para fazer negócio. E daqui a pouco pode haver falta de espaço se esse milho virar o ano. Aí eu vou ter que chegar até o final do ano. Aí o mercado fica na mão do comprador, não do vendedor.
Mas tem comprador hoje? Se eu estiver disposto a vender meu milho, eu encontro quem compre?
Comprador tem. O comprador está com dificuldade de comprar.
Ah, é?
Está sentado em cima dizendo, não, o milho vale tanto. Está 50 em São Paulo, está 50 em São Paulo. E é isso aí.
E vai segurando, então,
Vai segurando. E não compreende. Não tem essa compreensão de que você tem um volume grande no mercado. O Brasil é um país que tem gerado anualmente em torno de 45, 44 milhões de toneladas excedente de milho. Excedente.
Uhum.
Então, excedente, assim, você tem que mandar você uma parte do excedente. Claro que uma parte do excedente pode ficar estocado. Os estoques de milho nos Estados Unidos são de quanto? 40, 50 milhões de toneladas. A gente tem como ficar com isso de estocado no país? Se a gente tem a capacidade de estocar de 170 milhões de toneladas com uma safra de 250? Claro que não. Eles têm 660 milhões de toneladas de capacidade de estocagem. Nós não temos isso, então não podemos fazer isso, não. Na mão de alguém, a corda vai romper.
Pois é. Então, tá aí. Análises diferentes para dois produtos que estão aí na lista de negociação do produtor nesse momento. Soja com boa perspectiva e milho um pouco mais pressionado aí, que exige um pouco mais de atenção na comercialização. Certo, Coco?
É isso mesmo. Não esperar a notícia ruim, né? Se antecipar ela, né? Não precisa ficar esperando, né? É fazer conta, né? Entender, poxa, se não importamos nada até agora, ou exporta, ou tem que dar um jeito de escoar isso.
O mercado interno, né?
O mercado interno não tem como absorver isso tudo. Então, ou pega ritmo de exportação, e com um detalhe que está todo mundo lá fora, está ligado, está falando isso, vai ter disputa entre players no segundo semestre. Tem Argentina, tem Ucrânia, tem Estados Unidos. Não é que nem nós, que nadamos sozinhos na soja aí. não se preocupamos com nada, vendemos tranquilamente. Olha que esse ano vendemos menos proporcionalmente para a China e vendemos pouco mais fatia, da fatia total para a Europa. Tá? Até
Soja?
soja. E mesmo assim foi, eu fiz as contas do acumulado do ano e até a gente teve uma participação menor da China esse ano. Ah, não foi baixa, mas ela foi menor do que o histórico, por exemplo. Só para citar aqui, ó, nos destinos desse ano, olhando o gráfico aqui, no ano passado foi 78% para a China, no ano retrasado, o ano da briga Estados Unidos, China, foi 82%, foi recorde, e esse ano acumulado de janeiro e junho foi 72% para a China e dobrou a fatia para a Europa. Tá? A fatia para a Europa, que era uma fatia bem mais tímida, era uma fatia de já 5%, chegou a mais de 10%.
Olha só. Bom, números interessantes que ajudam aí o produtor a entender um pouquinho do mercado e, mais do que isso, definir estratégias de comercialização. Dois mercados, dois momentos e situações aí que precisam ser bastante pensadas aí para não ficar com um mico na mão no final das contas.
Melhor.
Carlos Kogo, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre, viu, Kogo? É sempre bom te
Obrigado a
ouvir.
todos. Ok, muito obrigado a todos também. Tenham um bom resto de semana. Um
Valeu,
abraço.
abraço, Kogo. Tá aí o Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócio, conversando aqui com a gente, traçando dois cenários distintos, para a soja e para o milho. Para a soja, um pouco mais favorável, com tendência e possibilidade de preços melhores aí para o produtor. Já o milho, o Kogo não está vendo grandes possibilidades de preços se manterem nos atuais patamares, não. Porque o produtor está assentando em cima, segundo o Kogo, está evitando o movimento de venda nesse momento e está deixando de participar de um mercado que parece muito bom no momento. No entanto, na hora que começar a aparecer o milho dos concorrentes, Argentina, Ucrânia e Estados Unidos no mercado internacional, e com essa baixa competitividade do grão brasileiro no momento, a situação pode complicar. Ele citou até uns números de exportação até agora. A gente está com metade do que foi exportado nesse mesmo período de janeiro até agora, em relação ao ano passado, 7,4 contra 14,9 milhões de toneladas. Então, o ritmo está muito lento, apesar das vendas estarem adiantadas, antecipadas, existe muita diferença, segundo o Kogo, entre os estados. Mato Grosso está bem vendido, no caso do Mato Grosso, sim, existe uma certa tranquilidade aí em relação aos preços, porque a média já está formada. No entanto, outros estados produtores ainda estão bem atrasados na comercialização e isso pode ser um problema. Então vamos ficar atento a essas condições, a essas dicas aí do Carlos Kogo. Vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela agora, o agosto, 8 dólares e 82 centes por bushel, isso para soja, tá? Caindo 1,75. Setembro, 8 dólares e 76 centes por bushel, 3,5 de queda. Novembro, 8 dólares e 78 centes por bushel, 3 de baixa. Janeiro, 8 dólares e 85 centes por bushel, 2,75 de queda. Vamos ao milho. Setembro, 3 dólares e 11 centes por bushel. No caso do milho, um dia positivo lá em Chicago, 2,75 de alta. Dezembro, 3 de alta, fechando a 3 dólares e 23 centes por bushel. Março, 3,35. 3 dólares e 35 centes por bushel, uma alta de 3 pontos mais 25. E o maio, 3 dólares e 43 centes por bushel, subindo 3 pontos e meio. E para finalizar, o trigo. Setembro, 5 dólares e 10 centes por bushel, 2,5 de alta. Dezembro, 5 dólares e 17 centes por bushel, 1 ponto de alta. Março, de 2021, 5 dólares e 26 centes por bushel, 0,25 de alta. Maio, caindo meio ponto a 5 dólares e 31 centes por bushel. São os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.